Vamos saber agora o que temos na nossa legislação sobre educação à distância. Para isso, vamos conversar com o consultor jurídico do Instituto Latino-Americano de Planejamento Educacional e da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, Dr. Gustavo Fagundes. Ele que também é especialista em direito educacional e já está na linha conosco. Dr. Gustavo, muito bom dia e obrigada por atender a Rádio Justiça. É um prazer ter a sua participação aqui conosco. Existem regras específicas para a oferta da modalidade de ensino EAD?
Bom dia, é uma satisfação estar com vocês, principalmente para tratar de um tema tão importante como a educação. Tá? A educação, ela possui, sim, uma série de normas específicas. Né? Ela é tratada por um capítulo específico da Constituição. A gente tem também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394, de 96. E no caso da educação à distância, nós temos três outros diplomas que tratam do assunto. Nós temos o Decreto 5.622 e o Decreto 5.773, ambos de 2006. O 5.622 regulamenta diretamente a questão da educação à distância. O 5.773 regulamenta, de uma forma geral, todo o sistema federal de educação, os processos, os procedimentos, a forma das instituições acessarem o sistema federal. Então, esses dois diplomas são muito importantes. E temos também a Portaria Normativa número 40, de 2007, que foi republicada em 2010, que também traz alguma regulamentação relativa à educação à distância, principalmente na área da educação superior.
Sim, agora sobre esse decreto de 2006, o 5.622, o que a gente pode destacar como principais tópicos sobre educação à distância?
Olha, o que me parece mais importante é que ele estabelece que, mesmo a instituição atuando sob essa chamada educação à distância, existem algumas atividades que devem ser necessariamente realizadas de forma presencial. Então, por exemplo, as avaliações, né, as provas têm que ser todas feitas presencialmente, elas não podem ser feitas à distância. Os trabalhos de laboratório, as aulas práticas, também têm que ser feitas presencialmente. E as defesas de trabalho, no caso de trabalho de conclusão de curso, monografia, também são atividades que necessitam ser feitas presencialmente. Isso tudo tentando garantir um certo padrão de qualidade, né? Assegurar que o aluno tenha, inclusive, um contato mais próximo com a instituição de ensino e que a instituição de ensino, ao propor trabalhar com educação à distância, ela fica obrigada a disponibilizar para os alunos, mesmo aqueles que estão mais distantes da sua sede, um mínimo de estrutura física no local onde ele está matriculado.
Sim, doutor Gustavo, a gente faz uma pequena pausa na entrevista. O repórter Gabriel Garcia foi conferir nas ruas aqui de Brasília o que as pessoas acham dos cursos à distância. Ajudam na formação profissional? Abrem portas no mercado de trabalho? Que cuidados tomar antes de fazer um curso online? Gabriel, bom dia.
Bom dia, Laine. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. Bom, sabemos que é o sonho de muitos brasileiros conseguir ali uma qualificação adequada, seja para ter uma boa formação cultural ou para conquistar aquela esperada oportunidade de trabalho, né? Como em países desenvolvidos, uma nova modalidade também tem ganhado força no Brasil, que é a chamada educação à distância, que cresceu mais do que a educação presencial de 2011 a 2012. Os dados divulgados pelo Ministério da Educação no ano passado apontam que houve um aumento de 12,2% nas matrículas dessa modalidade, enquanto a educação presencial teve um aumento de 3,1%. Mas será que a população realmente comprou a ideia? O que pensam as pessoas de Brasília sobre este assunto? Pois bem, Elaine, estou novamente pelas ruas da capital da República para, nesta sexta-feira, saber o que a população tem a dizer a respeito desse assunto. Neste momento, estou com a Naurilândio Dias da Silva, técnico de comunicação, que vai falar com a gente a respeito deste tema. Você acha que vale a pena, compensa fazer um curso à distância ou não?
Olha, eu acho, acredito que não. Nós temos uma educação um pouco falha no ensino público, que está devendo, e a distância fica também assim com pouca qualidade. Eu acredito que a educação presencial agregue mais valores de conhecimento, onde tem tanto o aluno quanto o professor se interagem. É diferente, você está à distância, via internet ou qualquer outro meio de comunicação, e, ao mesmo tempo, está diante de um professor, de uma turma. Então, assim, a qualidade existe diferença. Eu acredito que a educação à distância não tem tanta qualidade quanto a presencial. Mas, de qualquer forma, eu acho que é válido também, no caso, para que os alunos se dediquem a estudar. Então é uma questão de dedicação. mas em observação eu posso dizer que tem mais qualidade a presencial.
Muito obrigada, eu volto com você, Lênin.
Obrigada, Gabriel Garcia, trazendo a participação da população aqui em Brasília sobre cursos à distância. Dr. Gustavo Fagundes, o seu comentário, por favor.
Olha, é verdade que a educação à distância ainda sofre um certo preconceito, né? A população ainda não acredita efetivamente na educação à distância. Agora, o importante é registrar que o perfil dos alunos ele é um pouco distinto, né? A educação à distância ela não digamos, recomendável para qualquer tipo de aluno. Na verdade, na educação à distância se exige ainda mais disciplina do aluno, porque boa parte do trabalho, a maior parte do trabalho, na verdade, ele vai fazer por conta própria, ele vai ser orientado nas atividades presenciais, então ele vai ter uma série de atividades muito mais ampla para desenvolver por conta própria. Então não é todo o perfil de aluno que se encaixa na proposta da educação à distância. E um outro detalhe que é importante é que na educação, aí, de um modo geral, vale isso para presencial, vale para educação à distância, existem excelentes instituições de educação à distância, como existem más instituições ruins para educação à distância. E o mesmo vale para o presencial. Existem excelentes instituições de ensino presencial e existem instituições que não são tão boas assim. O que a gente fica preocupado é que o nosso aluno, de uma forma geral, e aí isso vale em todos os níveis e modalidades, a gente percebe que ele não tem o cuidado ao procurar uma instituição de ensino. Muitas vezes ele vai movido simplesmente pelo preço. E aí, realmente, ele acaba caindo em instituições que, de repente, não tem uma proposta de qualidade que é aquela que ele esperava. A gente percebe, por exemplo, para comprar um celular, para comprar um automóvel, as pessoas fazem uma pesquisa exaustiva. Comparam modelos, comparam versões, comparam preço, conversam com pessoas que têm aquele bem. E, infelizmente, na área da educação isso não acontece.
Uhum. Agora, tem gente que aprende muito pela internet, não é, doutor? Muitos jovens, por exemplo, até preferem a rede mundial de computadores do que ler um livro, por exemplo. O senhor acha que isso é uma realidade que deve perdurar? A tendência é essa? Usar um tablet, smartphone, computador para aprender?
Olha, eu acho que essa é uma tendência praticamente irreversível, né? As instituições de ensino, inclusive, essa é uma discussão que nós sempre procuramos manter dentro da ABMS, que congrega as mantenedoras. Essa questão da inovação é uma questão que vem nos preocupando muito, porque a gente tem que evoluir e a gente tem que chegar no padrão de linguagem e comportamento dos alunos. O fundamental para qualquer nível educacional é que a atividade educacional, além de ser significativa, ela traga conteúdos, permita que o aluno desenvolva novas habilidades, novas competências, ela tem que ser atraente para o aluno. Não adianta a gente querer insistir com essa geração de hoje com livros volumosos. O aluno de hoje não está conectado a essa realidade, ele está conectado a uma realidade muito mais rápida, muito mais ágil e muito mais multifacetada de acesso à informação. Então as instituições têm também que dar esse passo de qualidade na questão de inovação do processo educacional de relação com o aluno.
Porque o senhor acredita que as novas formas de tecnologia têm modificado as relações de aprendizagem, doutor? Ou seja, a EAD seria uma das maneiras de aprender mais rápido e que até substitui a interação do professor com o aluno na sala de aula?
Olha, eu acho que a interação em sala de aula, ela ainda é muito importante. Ela não vai, eu acho que a curto prazo a gente não tem uma alternativa para substituir essa interação. Mas o que a gente pode fazer é reduzir um pouco essa carga de atividade presencial em sala de aula e trazer o aluno para o polo principal do processo de ensino-aprendizagem. A gente está acostumado com uma metodologia no qual o aluno não é o polo principal, né? O professor vai para a sala de aula, ele apresenta uma série de conteúdos e o aluno busca aprender o máximo naquele momento. E o que a gente está tentando hoje é mudar esse foco. O aluno passar a ser o ator principal do processo. O professor seria basicamente um facilitador, não só para o acesso ao conteúdo, mas o que é mais importante, na filtragem desse conteúdo que ele obtém. O que é relevante, o que não é relevante, o que tem significado na vida futura do aluno e o que não tem. Então, o professor tem que também rever esse papel do educador. Tá? Ele é muito mais um facilitador hoje, deveria ser um facilitador do processo e não o agente principal.
Sim, compreendo. Nós temos outra participação ao vivo do repórter Gabriel Garcia. Olá, Gabriel.
Olá, Elaine. Apesar do crescimento de 2011 para 2012, o ensino à distância ainda representa apenas 15,8% das matrículas. Estou neste momento com o caminhoneiro Renato Sleiman, vai falar o que ele acha sobre educação à distância. O senhor faria algum curso de educação à distância? O que, que o senhor pensa sobre esse assunto?
Sim, eu faria, sim. Conheço pessoas que já fizeram esses cursos, sim. É bem importante ter, né, sim.
Acho que é um curso que tem qualidade, como não tem professores acompanhando, assim, diretamente no dia a dia, tem tutores online, como é que você vê?
Sim, eu acho que é importante, sim. Mesmo no Zeno, vai da certificação de cada um, eu tenho certeza que isso sempre vai ser um bom um curso à distância.
Muito obrigado, doutor Renato. Eu volto com você, Laine.
Obrigada, Gabriel Garcia. Ouvindo a população aqui em Brasília que contribui com esse debate sobre cursos à distância. Doutor Gustavo, a gente sabe que cursos superiores presenciais, eles exigem autorização do Ministério da Educação para funcionar e depois precisam ser reconhecidos. Como é que é isso no sistema EAD?
Funciona exatamente da mesma forma. Tá? Não há distinção na parte de, que a gente chama de regulação, ou seja, os processos regulatórios, são basicamente os mesmos, ou seja, a instituição precisa obter um credenciamento para poder começar a atuar em educação à distância, né? Isso evidentemente para a educação formal, graduação, pós-graduação, cursos regulares. Então, o primeiro passo é uma instituição, e hoje em dia, o que se exige? A instituição, ela atua já em educação presencial, e aí ela vai expandir a sua atuação para também ingressar na educação à distância. E aí ela tem que ter um perfil de qualidade satisfatório para poder pleitear esse novo credenciamento, tá? Então, a partir do momento em que ela é credenciada para oferecer educação à distância, ela vai obter autorização para ir oferecendo os seus cursos na sequência.
E quando se trata de um curso preparatório para concurso, por exemplo, doutor Gustavo?
Não, aí são cursos livres, tá? Esses cursos não estão sujeitos à regulamentação do Ministério da Educação. É muito parecido com esses cursos de inglês, né? São cursos livres. Então, a menos que ele seja oferecido sob a forma de uma pós-graduação.
Sim.
Se ele for oferecido, que existe muito agora, o curso preparatório, ele se apresenta sob a forma de uma pós-graduação, né? Então, a pessoa, além de se preparar para um concurso público, ela também faz um curso de especialização. Nesse caso, é obrigatório que o curso seja regular, que seja oferecido por uma instituição credenciada, tudo isso. Mas o curso meramente preparatório, não. Ele é um curso livre. Quem vai basicamente regular é o mercado, que vai tentar filtrar aquele que tem melhores índices de aprovação, tem professores mais conhecidos. Então, aí o MEC realmente ele não interfere nesse processo.
Agora, sobre o mercado, será que hoje ele aceita bem o currículo de quem faz um curso à distância, doutor Gustavo Fagundes? Será que as empresas dão credibilidade ou vai depender da instituição, daquilo que ela oferece?
Olha, legalmente falando, tá, do ponto de vista legal, não existe distinção entre o diploma de um curso presencial e o diploma de um curso de educação à distância. Ou seja, um bacharel em pedagogia, um licenciado em pedagogia, é um pedagogo independente de ter cursado à distância ou presencial. Mas o mercado ainda tem um certo preconceito. Tá? É óbvio que existem instituições de educação à distância que já têm um perfil de qualidade muito bem traçado e um renome bastante consolidado. Essas instituições, o aluno dessas instituições normalmente não sofre de restrição. Mas alunos de instituições menos conhecidas, ainda há sim um certo preconceito.
Agora, o que tem que ter como requisito para que um aluno possa saber se essa instituição está realmente autorizada a oferecer aquele curso, se o conteúdo condiz com a formação dele? Como é que ele faz essa busca?
Certo. Ele tem basicamente duas ferramentas que ele pode utilizar. Tá? A primeira é o próprio site do Ministério da Educação, o site do sistema EMEC. É www.emec.mec.gov.br. Esse sistema, além dele ser o sistema no qual tramitam os processos das instituições de ensino, ele serve também como um cadastro público de instituições e cursos em funcionamento regular. Então, o primeiro passo que eu recomendaria seria que o aluno entrasse nesse sistema EMEC e aí ele tem uma caixinha de busca textual. Ele pode consultar pela instituição ou pelo curso que ele quer fazer. Então, ele vai ter a relação das instituições que estão regularmente oferecendo este tipo de curso. Além disso, se ele abrir a página da instituição, abrir o link da instituição, clicar ali no nome da instituição, ele vai ter acesso às informações sobre as avaliações mais recentes. Então, ele vai saber, inclusive, qual é o perfil de qualidade dessa instituição de ensino. Então, esse passo para mim é fundamental. Se ele quer fazer um curso, e aí isso vale para a educação à distância ou para a educação presencial, ele vai ao site do EMEC, consulta se aquela instituição está em funcionamento regular, acessa dentro da página da instituição o link do curso e vê se aquele curso também está autorizado, está reconhecido e qual tem sido a avaliação recente dele. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Ele vai aferir lá no sistema do Ministério da Educação se o curso e a instituição estão regulares. Outra fonte de informação importante é a própria página eletrônica da faculdade, porque as faculdades são obrigadas a disponibilizar uma série de informações sobre todos os cursos que oferecem. Ela tem que informar qual é o corpo docente, ou seja, quem são os professores que estão atuando naquele curso, qual é a titulação desses professores, qual é a carga horária que eles disponibilizam para o curso. Ela vai apresentar o currículo do curso, o projeto pedagógico de uma forma resumida. Ela vai indicar, vai descrever as suas instalações físicas, sua biblioteca, seus laboratórios. Então, dá para o aluno ter uma noção bastante razoável do contexto em que aquele curso é oferecido. Então, conjugando as duas informações, a que vem no site do Ministério da Educação e a que a instituição de ensino é obrigada a disponibilizar, ele consegue ter um panorama bastante razoável do curso que ele pretende fazer e perceber se o currículo que está sendo oferecido é compatível com a expectativa que ele tem de formação. Tá? E, ao contrário, se a instituição não tem as informações necessárias no site, obviamente a gente recomenda que ele tenha cautela. Porque se na parte formal ela já é descuidada, possivelmente na parte pedagógica também o será.
Isso então, ele reforça...
evitar as instituições que não têm informações muito claras na sua página eletrônica.
Isso só reforça, então, a importância de ficar de olho na qualidade pedagógica, na estrutura do curso online ou presencial, como o senhor mesmo citou, e também na equipe de professores.
Com certeza. E também eu recomendaria que ele procurasse conversar com pessoas que estudam naquela instituição. Se a instituição tem disponibilidade para atender, se ele consegue ser atendido pelos professores, pelo coordenador, se aquilo que está no site como promessa realmente na realidade está disponível para o aluno, assim, basicamente o mesmo cuidado que ele tem para comprar um telefone, para comprar um carro, ele tem que ter para escolher o seu curso. Afinal de contas, o que nós adquirimos no ambiente educacional vai nos acompanhar o resto da vida.
Sim, agora temos uma participação de Gabriel Garcia, doutor Gustavo, direto do Aeroporto Internacional de Brasília. Gabriel?
Elaine, se educação à distância hoje é uma realidade, ela era praticamente inexistente há 10 anos, né, segundo dados do Censo da Educação Superior de 2010. Nesse momento eu estou com a Thalita Menezes, servidora, que vai falar o que ela acha a respeito deste assunto. Thalita, você já fez algum curso à distância? Faria? Tem algum preconceito ou você toparia fazendo uma boa?
Não, não tenho nenhum preconceito. Eu já fiz uma pós-graduação à distância. Gostei muito do curso. Foi muito válido o conhecimento adquirido.
Você acha que em termos de qualidade não deve em nada em relação ao curso presencial?
Com certeza. Acho que em termos de qualidade não deve nada o curso presencial. Porque o diferencial é a dedicação do aluno. Que eu acho que tem que ser maior, né? Porque você está com a parte do tempo sem tutoria, sem orientação. Mas em termos de qualidade, acredito que seja a mesma coisa.
Thalita, muito obrigado. Elaine, para a gente ter uma ideia, apenas 5.359 estudantes estavam matriculados na modalidade de cursos à distância em 2001. Uma década depois, esse número aumentou 170 vezes, chegando a 930 mil estudantes. Especialistas dizem que, ao contrário do que ocorria no passado, hoje a educação à distância não pode ser mais considerada sinônimo de ensino de baixa qualidade, como a própria Thalita falou aqui para a gente. E agora eu volto com você.
Obrigada, Gabriel Garcia, pela participação e por essas informações que contribuem com esse debate sobre educação à distância. Doutor Gustavo Fagundes, o que, que o senhor aconselha, então, para quem está nos ouvindo agora e está interessado em fazer um curso à distância?
Bom, a primeira coisa é verificar se a instituição e o curso que ele quer fazer são oferecidos de forma regular, consultando o site do Ministério da Educação. A segunda coisa é acessar o site da instituição de ensino e verificar se o perfil do curso que é oferecido é compatível com a expectativa que ele tem. Né? Se o percurso formativo abrange os conhecimentos que ele pretende adquirir, se a instituição de ensino tem um bom reconhecimento no mercado, porque Porque na pós-graduação, o mais importante de tudo é o reconhecimento que o mercado dá ao título, né? E também eu recomendo fortemente conversar com pessoas que já tenham feito aquele curso naquela instituição ou que estejam fazendo, para saber, inclusive, o grau de satisfação das pessoas. Por exemplo, essa moça que deu o depoimento, a Thalita, certamente ela deve ter feito uma pesquisa antes, fez um curso numa boa instituição e está satisfeita. Agora, tem uma série de outras pessoas que devem ter tido menos cuidado e que estão insatisfeitas. Então, a busca pela informação antes de matricular, me parece que ainda é o caminho mais seguro para fazer uma boa escolha.
Doutor Gustavo Fagundes, muito obrigada por atender a Rádio Justiça, pela atenção com os ouvintes do Justiça na Manhã.
Eu é que agradeço a oportunidade. Muito bom dia a todos.
Bom dia, e você acaba de ouvir uma entrevista com o consultor jurídico do Instituto Latino-Americano de Planejamento Educacional e da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, doutor Gustavo Fagundes. Ele que também é especialista em Direito Educacional. Nós conversamos sobre questões ligadas à educação à distância no Brasil, como direitos dos alunos e deveres das instituições de ensino.